Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde a todos, espero que estejam bem. Eu sou a Fátima Santos Costa e este é o Olá Vizinho nesta terça-feira, dia 12 de março.
Olá, eu sou o Luís Albuquerque e fico por aqui porque na próxima hora iremos estar a debater um tema que cada vez mais está presente nas nossas vidas. Estamos a referir-nos à inteligência artificial generativa e iremos colocar algumas questões que julgamos que possam ajudar-nos a perceber melhor o que é a internet generativa e como ela pode, ou e já está, a mudar as nossas vidas.
Sim, sim. Mas vamos também colocar outras questões neste âmbito. Por exemplo, se as máquinas estão a tomar conta de tantas tarefas que antes eram apenas desempenhadas pelos humanos, quem é que toma conta das máquinas? Esta é uma questão importante.
Olha, nessa questão cabem muitas dimensões, nomeadamente questões de nível ético, proteção de dados, literacia digital, enfim, a lista continua.
Sim, a lista continua, é bem longa. Mas como não vamos conseguir falar sobre todas estas questões no espaço de um programa, vamos tentar restringir-nos a alguns aspectos, em detrimento de outros, infelizmente, mas que mesmo assim poderemos, quem sabe, abordar num futuro próximo.
Quem sabe. E para além deste tema central no Olá Vizinho de hoje, teremos ainda o nosso espaço de saúde e bem-estar com a Joana Sai.
Então, neste Olá Vizinho de hoje, o nosso grande tema é a inteligência artificial. Mais concretamente, como vos dissemos, a inteligência artificial generativa. E vamos tentar dar-vos uma definição do conceito para que possam entender melhor do que estamos a falar e vamos abordar outras questões relacionadas com a inteligência artificial, nomeadamente as suas implicações nas nossas vidas, o que ela nos pode trazer de bom ou de menos bom, porque ninguém pode realmente negar que vivemos numa época de grandes transformações tecnológicas. Aliás, acho que provavelmente já não conseguiríamos viver sem tecnologia. E quanto à inteligência artificial, podemos afirmar que nunca antes uma evolução tecnológica teve o potencial de alterar tão profundamente a nossa vida, porque ela está presente desde o sistema financeiro às transações comerciais, passando pela administração da justiça, pelo sistema de saúde ou pelo setor artístico e criativo. E a inteligência artificial está presente nas nossas vidas, muitas vezes sem que nos apercebamos, não é?
É verdade, Fátima. E traz imensos benefícios à humanidade, mas também comporta sérios riscos e tem implicações éticas que podem ser profundamente disruptivas, que importa analisar e, sobretudo, prevenir.
Mas se calhar podemos começar por um lado um pouco mais positivo,
sim, sim.
Não é?
Acho que sim, acho que sim.
Ainda há bem pouco, a inteligência artificial era um termo exótico. Para não especialistas. Embora já lidássemos com ela, por exemplo, quando éramos atendidos pelos atendedores automáticos, nas recomendações das redes sociais ou nas indicações de tráfego automóvel. Mas com a chegada do ChatGPT tornou-se viral e as discussões e reflexões sobre o que é a inteligência artificial, quais as suas vantagens, os seus riscos, intensificou-se. E esta tecnologia pode ser muito positiva. Por exemplo, pode ser usada para detectar padrões de adição no jogo online, prevenir o insucesso escolar ou prever o afluxo às urgências hospitalares, como já estamos a testar em Portugal.
E na investigação científica, a inteligência artificial generativa também já está a ter um grande impacto. Ela já está a alterar o modo como fazemos a ciência, já que a sua capacidade de exponenciar o ritmo e a qualidade dos resultados é inegável. No entanto, aquilo que podemos chamar de falta de explicabilidade. Eu não sei porque é que empanco aqui nestas palavras. Se pusesse em inglês ou em francês, se calhar dizia tudo bem. Agora em português.
Não fala. Já disseste.
Não, mas posso voltar a dizer. Então, aquilo que podemos chamar de falta de explicabilidade da inteligência artificial,
Muito bem. Ou seja,
a incapacidade do ser humano de entender a forma como a inteligência artificial chega a determinadas conclusões, pode tornar o processo difícil de replicar e verificar. E também o aspecto de como a inteligência artificial generativa recolhe ou acede aos dados que necessita para dar resposta.
Sim, e isto pode implicar, por exemplo, que temos de repensar os direitos direitos de autor, a obtenção de patentes, a avaliação do mérito individual, ou a forma de determinar o ranking nas universidades, ou a avaliação de laboratórios de investigação, sendo que estes são apenas alguns exemplos, porque, por exemplo, o ChatGPT ou sistemas semelhantes poderão, se não regulados, representar um risco mais elevado se for usado em vez do médico e risco mínimo se for apenas um auxiliar para escrever um artigo, não é?
É mesmo. Mas, por outro lado, é necessário e urgente regulamentar a inteligência artificial. Aliás, já em julho do ano passado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou o potencial da inteligência artificial para os Objetivos e Projetos de Desenvolvimento Humano Sustentável, os ODS, mas alertou também para aquilo que se pode chamar de utilização maldosa e fraudulenta dessa tecnologia.
Pois foi, e nessa intervenção o António Guterres referiu, e estamos a citar, se a inteligência artificial se tornasse principalmente uma arma para lançar ciberataques, gerar deepfakes ou para espalhar desinformação e discursos de ódio, isso teria consequências muito graves para a paz e segurança mundiais. E António Guterres ainda deu, a propósito, o exemplo das redes sociais digitais, que, diz ele, que foram concebidas para melhorar a ligação humana e são agora utilizadas para minar eleições, espalhar teorias da conspiração e incitar ao ódio e à violência.
Aos prós e os contras, não é?
Sim, sim.
Pois. E considerando que este ano diversos países irão para eleições a grandes empresas digitais, as grandes empresas digitais já têm planos para combater a desinformação em 2024. Estima-se que 2 bilhões de eleitores em 50 países serão chamados às urnas. Todos sabemos que a manipulação de factos é um grande problema que é potenciado pela internet. E o deepfake é uma das formas mais eficazes de enganar ao colocar em vídeo pessoas a exprimirem palavras que nunca disseram ou mesmo substituir caras, criando assim situações falsas. Através de técnicas de inteligência artificial, isto consegue ser tão bem feito que é muitas vezes impossível perceber se se trata de uma mentira.
Mas este aqui é... The feeling I'm going through, I just can't say I don't love you, 'cause I love you, yeah. It's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know, let me tell the truth, baby, let me tell the truth, yeah. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away.
E estivemos com The Weeknd e Ariana Grande. Maybe I would die for you.
Exato. E para quem por acaso não se apercebeu, esta é a Rádio Freguesia de Belém e você está com o programa Olá Vizinho nesta terça-feira, dia 12 de março. Esperamos que a próxima hora seja bem passada aqui connosco e hoje estamos a falar sobre inteligência artificial generativa.
É verdade, oh Fátima, e se calhar podíamos começar por explicar melhor no que estamos a falar quando nos referimos à inteligência artificial. O que é que achas?
Acho bem. Então vamos usar uma definição que é do site do Parlamento Europeu que de repente pareceu-me boa. Há várias, não é? Mas esta pareceu-me...
É mais adequada.
Pareceu-me bem. Não sei se será mais adequada, mas esta pareceu-me
bem.
Pareceu-me bem. E que nos diz que, de uma forma simples, que a inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, a aprendizagem, o planeamento e a criatividade. E temos que salientar aqui, semelhantes às humanas, não são
semelhantes.
Iguais.
Olha, é uma boa definição. E algumas tecnologias de inteligência artificial existem há mais de 50 anos, mas o crescente desenvolvimento da capacidade de processamento dos computadores, a disponibilidade de quantidades elevadas de dados e de novos algoritmos permitiram grandes progressos da inteligência artificial nos últimos anos.
Sim, e por isso a inteligência artificial é amplamente utilizada em compras e publicidade online, fornecendo recomendações personalizadas, às vezes até demais.
É verdade.
Mas pronto, recomendações personalizadas com base em pesquisas e compras anteriores que efetuaste e é extremamente importante na área comercial para a otimização de produtos, planeamento de inventários, logística, etc.
É verdade. Sim, sim. E também, às vezes, não te aconteceu às vezes estares a falar de um assunto e depois no telemóvel só te aparece coisas sobre esse assunto?
Sim, repetidamente aparece coisas semelhantes.
Isso é assustador.
É? E às vezes até simpaticamente, pronto, talvez também gostasses de saber.
Sim.
Que mania, sabe? Eles sabem lá se eu gostaria ou não, mas pronto, enfim.
Lá acham que tu havias de gostar. E também nas pesquisas da internet, onde os motores de busca aprendem com a vasta entrada de dados, não é? Providenciados pelos seus utilizadores para fornecer resultados de pesquisas da mais relevantes.
Que é lá o. Talvez gostasses de saber.
Exatamente.
Exato. E, presentemente, os smartphones também já usam inteligência artificial para oferecer ou fornecer produtos o mais relevante e personalizado possível. O que é facto é que os assistentes virtuais, que respondem a perguntas, fornecem recomendações que nos ajudam a organizar rotinas diárias e já se tornaram parte integrante das nossas vidas.
Outro exemplo é o software de tradução linguística baseado...
Translation.
Software e depois continuava em inglês.
Software translation.
Não. Tradução linguística baseada em texto escrito ou falado que se baseia na inteligência artificial para fornecer e melhorar as traduções. O mesmo se aplica a funções como as legendas automáticas, não é?
Sim, isto já gerou aqui alguma contestação por parte das, enfim, de pessoas envolvidas nesta área da legendagem, da tradução.
Sim.
Mas isso fica para outro programa. E também nas nossas casas, as nossas casas também já se estão a tornar casas inteligentes, não é? E nas cidades, e que temos cada vez mais infraestruturas ditas inteligentes. Por exemplo, termostatos. Termostatos inteligentes aprendem com o nosso comportamento para economizar energia, enquanto os sistemas instalados nas denominadas cidades inteligentes podem controlar o tráfego para melhorar a circulação e reduzir os engarrafamentos.
Pois, e temos também os veículos autónomos, não é? Que ainda não são uma realidade, embora já tenhamos instalados nos nossos carros funções de segurança alimentadas por inteligência artificial. A União Europeia ajudou, por exemplo, a financiar o VIDAS, um projeto... um projeto relativo a sensores automatizados que detectam situações perigosas que podem ser potenciadores de acidentes. A navegação é em grande parte alimentada por inteligência artificial.
Sim, e os sistemas de inteligência artificial também podem ajudar a reconhecer e combater os ataques cibernéticos e outras ameaças cibernéticas com base na introdução contínua de dados e no reconhecimento de padrões. E ajuda porque... são muito mais rápidos e chegam lá muito mais depressa do que nós, não é? Eficazes, exatamente.
Durante a pandemia da Covid-19, a inteligência artificial foi usada no sistema de controlo térmico em aeroportos e outros lugares, e na área da medicina. A inteligência artificial ajudou a reconhecer sinais de infecção através das radiografias computadorizadas da tomografia dos pulmões. Também já tem sido usada para fornecer dados para localizar a propagação do vírus.
Sim, e em certas aplicações a inteligência artificial também podem detectar notícias falsas, como falámos há pouco, e a desinformação, por meio do controlo das informações nas redes sociais, da procura de palavras sensacionalistas ou alarmantes e da identificação das fontes fidedignas.
E na educação, a inteligência artificial entrou em força. E para nos ajudar a perceber melhor o que se está a passar, convidámos o professor Mário Figueiredo, que é professor catedrático no Instituto Superior Técnico, mais precisamente no Instituto de Telecomunicações.
Vamos ouvi-lo. Bom dia, professor Mário Figueiredo. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco para nos falar sobre o impacto da inteligência artificial na educação. E vamos começar por lhe perguntar se acha que a inteligência artificial está a ser um fator importante para melhorar o ensino e encontrar soluções inovadoras, e gostaríamos que nos desse alguns exemplos.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sim, a inteligência artificial está a ter impacto no ensino, mas não seja porque os jovens todos utilizam as ferramentas de pesquisa, utilizam, são muito proficientes a utilizar tudo o que vai aparecendo, não é? são muito rápidos a adotar as novas tecnologias e, portanto, hoje em dia é mais ou menos evidente que todos usam no seu dia-a-dia as ferramentas que vão aparecendo. Aqui há uns anos seria o Google ou o Wikipedia, etc. Hoje em dia usam o ChatGPT e essas ferramentas desse tipo. E, portanto, isso tem impacto, quanto mais não seja indireto, mesmo que os professores pusessem a cabeça na areia e durassem o facto, isto já está a ter um enorme impacto no ensino por essa via.
É indissociável já, não é?
É indissociável, neste momento não há como fugir a esse facto. E, portanto, o melhor que as pessoas têm a fazer é perceber que essa coisa existe, não é? Enfrentar a realidade e ir adotando o seu modo de ensino e de avaliar esta realidade. Não há como escapar.
Mas, professor, isto também pode ter riscos, certo?
Bom, isto depende do...
depende do ponto de vista.
Riscos, não é? Depende do que chamamos riscos, não é? Depende do que chamamos riscos. Eu, como eu escrevi já outro dia numa entrevista, eu acho que é muito significativo que o primeiro risco que os professores sentiram, e que se falou logo muito, não é? Foi a avaliação. Assim, agora como é que vamos avaliar? Não é? O que mostra um pouco dos professores em geral, e eu me incluo neles, portanto, eu sou professor e a minha experiência disto, portanto, eu falo nisto com o meu papel, com o meu chapéu de professor, não de especialista em educação.
Claro.
Não é? Sou com muita experiência, dou aulas há 30 e tal anos, num determinado nível de ensino, que é um ensino superior, provavelmente noutros sítios terá outro tipo de problemáticas diferentes. Portanto, a minha visão é esta visão específica desta perspectiva de ensino superior. Mas, portanto, estava a dizer, o que isto mostra, na minha opinião, é que os professores estão muito obcecados com a avaliação, não é? Provavelmente no ensino secundário é mais importante, porque é preciso ir garantindo que os jovens estão a aprender e é preciso ir avaliando, mas é como nós temos um sistema em Portugal em que o acesso ao ensino superior é exclusivamente baseado em notas, os estudantes, principalmente nos últimos anos do ensino secundário, ficam muito, muito focados nas notas, fazem um estudo muito focado em tentar ser bons a resolver exames, não é? E isso não é necessariamente a melhor maneira de estudar, aliás, não é a maneira mais. E depois eu sinto, depois quando chegamos à universidade, eu e os meus colegas, alguns até gostam, outros não, mas sinto que os alunos, os estudantes, vêm muito focados em preocupar-se como fazer exames. E assim que começam uma cadeira, a primeira coisa que eles começam a fazer é, em vez de ler os livros ou pensar no assunto, é vão fazer exames dos anos anteriores. O foco é totalmente no treino e não na aprendizagem de forma mais profunda.
O que é grave, não é, professor?
O que é grave. E o que eu acho que isto, de certa forma, até foi uma benesse, porque vai trazer para cima da mesa, vai tornar isso óbvio.
Uhum.
Não é? E, portanto, há que repensar a maneira como... É claro que levanta muitas questões, parece mais fácil, é mais fácil de falar do que resolver na prática, não é?
Pois.
Mas acho que neste momento o ensino todo, está numa encruzilhada que precisa de repensar o seu papel. Principalmente na universidade, a universidade tem um papel duplo, não é? Ou o ensino todo tem um papel duplo, não é? Os professores estão ao mesmo tempo a ensinar e a avaliar. E nós, o que nós devíamos estar mesmo importante, interessados e preocupados em fazer era ensinar. E a avaliação devia ser um método, devia ser apenas um auxiliar para o ensino. E não tornar-se o foco da preocupação de toda a gente. E pronto, até eu venho de editar há muitos anos, mas nem sempre é fácil. Então como é que se faz? É preciso mudar completamente a maneira como se ensina. É preciso focar muito mais no processo do que nos objetivos.
Pois.
Já ouvi muitas maneiras, há muitos artigos sobre estas coisas. Por exemplo, há professores nos Estados Unidos, até na área legal, foi aquela que eu vi, era um professor de direito espanhol, que fazia, o que ele avaliava era, diziam, está aqui esta questão legal ou ética, uma coisa qualquer, vão ao ChatGPT, peçam-lhe as várias pontos que há sobre este assunto e a seguir discutam as várias posições, agora vocês, nas pessoas vantagens, dos prós e contras, escolham uma das opções e justifiquem porque é que a escolheram. Porque isso é uma coisa que o ChatGPT não vai fazer, ele não vai escolher, ele dá sempre várias opções, pode ser assim, pode ser assado, pode ser assado. E depois o que eu quero ver é, eu não quero um texto final, eu quero ver todo o processo desta pergunta, as respostas do ChatGPT, as vossas
contra-respostas,
as fundamentações, de que forma é que, com que espírito crítico é que encararam cada uma das respostas. Portanto, eu quero ver o processo todo de diálogo. Portanto, isso é uma possibilidade, não é? Pois, outra possibilidade é pôr os alunos a decidir estas coisas em grupo.
Isso é, não, ia dizer que era uma utilização muito positiva destas novas tecnologias, não é? Pegar na inteligência artificial e usá-la como um método de pôr os alunos a pensar por si e a ter o tal espírito crítico que se fala tanto, não é? Portanto, sim, pensar por si.
E ser um complemento àquilo que eles já fazem, não é?
Não é simplesmente despejar conceitos, porque realmente é como o professor diz, hoje em dia, enfim, independentemente, o professor está mais focado, enfim, porque a sua carreira está ligada ao ensino superior, mas isto é uma situação transversal, começa se calhar já no ensino básico, onde já se pode começar, pode e deve começar a pôr os miúdos a pensar e depois ir ao longo de todo o processo de aprendizagem, o percurso académico, que o tal exercício de pensar por si seja algo natural, não é?
Exatamente, é meio misto. Mas a questão aí tem sempre a ver com a motivação. Se a motivação, eu estou consciente de tudo o que eu estou a dizer, é mais fácil dizer do que fazer. Eu não quero parecer completamente irrealista. Mas quando a motivação é curiosidade, quando um jovem quer saber uma coisa, ele vai encontrar e vai descobrir essa coisa e fica a saber. Se ele quiser saber como é que se faz uma coisa qualquer num jogo para passar de nível, ele vai descobrir no instantinho.
Vai
ficar mesmo a perceber, porque está motivado para saber. Se a motivação for ter uma boa nota no exame, independentemente do assunto, nunca vai aprender, vai ficar sem como resolver o exame e depois de passar uns meses já não se lembra de nada do que estava no exame, não é? Mas agora, como é que se reorienta o ensino para a curiosidade e não para a avaliação?
Se calhar a começar mesmo quando eles são mais pequeninos, se calhar a começar no ensino básico, a fomentar essa curiosidade pelas coisas, não é?
Há uma quantidade de exemplos muito interessantes. Por exemplo, na Finlândia, o ensino básico é feito de forma... Isto tem muitas vertentes. Por exemplo, o facto dos estudantes serem, dos professores do ensino básico e secundário, serem bem vistos e bem pagos e ser considerada uma profissão competitiva, não é? E muito seletiva, faz logo subir a atratividade, não é? E quando se põem pessoas... Quando se torna uma profissão mais seletiva, mais competitiva, eu nunca sou muito liberal, obviamente que melhora a qualidade depois de tudo o que se faz lá dentro. Isto não tem nada a ver com ser privado ou ser público, não é? É uma perspectiva geral, não é? Para o ensino. Mas na Finlândia, por exemplo, os miúdos têm uma possibilidade de fazer muito mais aquilo que em inglês chama self-pacing, não é? Que é aprender ao seu próprio ritmo. E foi-lhes dada muita liberdade se eles durante 3 ou 4 meses só quiserem estudar história, durante 3 ou 4 meses só estudam história. Obviamente isso exige muito mais público, muito mais pessoal, não é? Porque os professores têm que acompanhar alunos de forma mais individualizada. Mas esse é o tipo de coisa que agora, hoje em dia, estas ferramentas novas permitem, acho que são perfeitas para tornar o ensino mais, personalizado, mais self-paced, como é que eu diria, com autorritmo, é que a pessoa é que estabelece o seu próprio ritmo.
Uhum.
É claro que não pode ser totalmente a roda livre, não é? Os professores têm que garantir que os alunos vão aprender tudo. Claro. Mas não há problema nenhum se para um aluno é bom todas as semanas aprender história, matemática, português, ao ritmo normal, mas para um outro aluno funciona melhor se calhar durante 3 meses só aprende história, depois durante 3 meses só aprende matemática.
Pois.
E hoje em dia é impossível, não é? Nós temos o esquema que vem já da, não sei quanto é que vem, mas também dá 100 e tal anos, talvez do século XIX, de ter os alunos divididos por idades,
uhum.
E depois com disciplinas e tudo muito numa tabela, num quadradinho, não é?
Pois.
E por razões operacionais, porque é difícil não fazer isso, não é? Porque senão era preciso uma quantidade de gente muito grande e era... Mas as pessoas muito ricas, não é? As pessoas que tinham tutoria em casa, não é? Os filhos dos nobres, as pessoas, não era assim que aprendiam, não é? Aprendiam... Uhum. Conforme queriam, o professor ia ajustando e agora está na altura de aprendermos não sei o quê. Passava 3 ou 4 meses a ver botânica. Hoje em dia é possível fazer, de novo possível fazer isso. É preciso reorganizar completamente o ensino.
E acha que isso vai acontecer?
Acho que não.
Acha que não?
em breve,
não tem grandes esperanças.
Não a breve.
Já está a acontecer, mas fora do ensino oficial, não é?
Ok. Pois, uhum.
Provavelmente conhecem coisas como a Khan Academy, vocês já ouviram falar.
Sim.
Pronto, claro. Na Khan Academy já está a acontecer e está a acontecer em Portugal, por exemplo, e na Europa, com a Escola 42, que é da, não sei bem se conhecem, provavelmente, já ouviram falar, não. Sabem o que é?
Não.
A Escola 42 é uma organização francesa criada por uma pessoa francesa, cá em Portugal, quem montou a primeira e única que é em Portugal. É o Pedro Santa Clara, que foi o diretor que fez a nova Business School.
Sim.
É uma escola de informática. Há áreas em que isto funciona muito bem. Informática. É uma escola de programação em que eles fazem seleção dos alunos. Eu acho que não se paga nada. Sim, acho que não se paga nada. E o ensino é feito. É um conjunto. É uma espécie de um jogo. De um jogo de computador com não sei quantos níveis.
Okay.
Há uma série de desafios sofisticados em que os alunos têm que ir fazendo. E todas as pessoas que saem de lá têm emprego rapidamente. Eu conheço até um caso. De uma pessoa que era filho de um senhor que eu conheço, não importa muito, que estava em França, com a pandemia ficou desempregado, veio para Portugal, não tinha formação nenhuma especial, era, suponho, um atleta ou desportista, alguma coisa qualquer, que entretanto parou.
Uhum.
E ele decidiu para a escola 42, fez aquilo um ano e meio, ou 2 anos, não sei quanto tempo é que demora, e agora está a trabalhar numa empresa tecnológica e com um bom emprego. Portanto, essa já está a acontecer. Abriu outra escola deles também, que também do Pedro Santa Clara, que acho que não sei se é também do mesmo grupo, não faço ideia, que é a TUM, que abriu em Coimbra, que é mais de mídia e artes criativas e não sei o quê. Mas a ideia é essa, é tornar tudo muito self, muito auto.
Mas essa escola 42 é mais cingida a um tema, não é?
A escola 42 é cingida a um tema. E esta é uma discussão, quando eu digo, falo dos meus colegas, olha que qualquer dia isto vai mudar muito.
Uhum.
Obviamente que isto é fácil de fazer em engenharia eletrotécnica em programação, é o que eu dizia. Obviamente a engenharia civil não é possível. Eles não podem ir fazer vigas e barrotes e cimento e botão armado para experimentar como é que se faz sem ir para uma universidade mesmo a sério, né? e ver como é que as coisas se fazem. Isto é um extremo, estou a dar um exemplo como um extremo, né? Eu acho que o que é preciso é que a escola convencional, quer o ensino básico, secundário e superior, não se feche e não fique a pensar que isto vai ser sempre assim como sempre foi. Porque não vai.
Mas este exemplo que o professor está a dar sobre a escola 42, isto funciona como se fosse um jogo de computador com níveis?
Não é um jogo. Chamo
o jogo? Sim, mas era só para entender melhor o processo.
Há aquilo que se chama o gamification, que é determinado jogo.
Ah.
Do ensino, no sentido em que tem várias plataformas. Eles começam por ter um desafio. Eles têm basicamente desafios. Têm um desafio que é fazer um programa na linguagem não sei o quê, mas por acaso não importa, que faça não sei o quê. E fazem aquilo. Demora uns que já por acaso já teriam algum conhecimento anterior, fazem aquilo numa semana ou duas. Os outros demoram mais tempo. E tem um processo muito interessante, que é a avaliação é feita por peers. Os outros alunos, eles têm que convencer os outros e aquilo está a funcionar. Obviamente também há professores e também há pessoas lá por perto. Né?
Uhum.
Mas eles têm que convencer os outros e os outros têm, pronto, dar-lhes espírito, dar-lhes, ao mesmo tempo, fomenta nos outros alunos, nos alunos, o espírito crítico para ver se as coisas estão a funcionar bem, se não estão, se está certo, se não está.
Uhum. No fundo é um trabalho em conjunto.
É um trabalho em conjunto trabalho com etapas. Mas eu acho que o aspecto mais importante de todos é o self-pacing.
Uhum.
É a pessoa não ir ao seu ritmo. Ir ao seu ritmo. Acho que isso é, faz muita diferença. E hoje em dia temos, hoje em dia há ferramentas para isso. Não é só agora por causa do ChatGPT, não é? Já o Khan Academy, por exemplo, é uma coisa.
Sim, é mais antigo, não é?
Mais antigo, pois, mais, muito agora mais. Tem o Khan Amigo, que é uma espécie de chatbot do tipo ChatGPT, virado para a educação. Uhum. Que a pessoa, que os estudantes fazem uma pergunta e aquilo, em vez de fazer, de responder simplesmente, faz uma série de, faz um processo de diálogo que leva o aluno a ele próprio interrogar-se e ir aprendendo a pouco e pouco. Vale a pena espreitar, que é muito interessante.
Pois, porque este processo de inteligência artificial no ensino não é uma coisa desde o ano passado, quando apareceu o ChatGPT,
não é?
Isto é algo que já cá está há bastante mais tempo.
Há bastante mais tempo.
Agora,
e é de certa forma um descendente, é de certa forma um descendente. Pois. Agora, organizado é um descendente dos cursos online, não é?
Uhum.
Ainda ontem estive a ouvir uma entrevista com a pessoa, um dos fundadores do edX, que é EdX, que é do MIT. Uhum. E eles, quando fizeram os primeiros cursos online, eles, portanto, obviamente que têm um prestígio muito grande, porque têm o carimbo do MIT.
MIT, não sei, pois.
Né? Mas eles, no primeiro, quando começaram, que já foi há 15 anos, acho que foi 17 anos à volta disso, eles pensavam, deram um curso qualquer, teoria de circuitos, assim, uma coisa qualquer, que nem sequer era uma coisa particularmente apelativa. Uhum. Mas o facto de todo o mundo, as pessoas poderem fazer um curso do MIT online, eles estavam à espera de ter 2 ou 3 mil pessoas. Só e na primeira hora tinham 100 e tal mil pessoas inscritas. E eles ficaram, como é que nós vamos fazer isso? E hoje em dia já houve, hoje em dia o número é impressionante. Eles já deram cursos de várias coisas, de informática, de economia, de tudo, mas tem muita coisa diferente. A 50 e não sei quantos milhões de pessoas. É uma coisa impressionante. Impressionante. É 5 vezes a população de Portugal.
Sim, acho, é muito. Oh, professor.
E eles têm inteligência artificial por baixo, de certa forma, para fazer a avaliação automática, porque é impossível. É impossível corrigir trabalhos de 50 mil alunos. Não há como, não é? Não há como.
Sim, mas a grande mensagem mais positiva que está aqui é que, afinal, se calhar, a inteligência artificial não é uma ameaça à humanidade, pelo contrário, não é?
Não.
Sim, porque...
Acho que não, também tem ameaças, também há muitas coisas perigosas e críticas. Mas eu gosto de focar nos aspectos positivos. Podemos falar nos negativos também.
Pois, se calhar,
para contrabalançar.
Eu acho que é uma ferramenta muito interessante. É preciso, é preciso ter cuidado. É preciso, acima de tudo, estar consciente que a coisa existe, está por todo o lado, que os jovens sabem usar melhor do que os mais velhos, porque nasceram neste mundo, assim, não é? E portanto acho que é muito importante, acima de tudo, estar lucidamente consciente de que existe a questão, de que estas coisas existem, não? Talvez não as vê como um problema, mas como uma oportunidade, não? Essa é a mensagem talvez mais interessante. Okay. Em termos de ameaças, há obviamente muitas coisas críticas, não? Sou só a falar aqui do ensino, tenho falar de outras, que é, por exemplo, estes sistemas podem ter iniquidades culturais, não é? Porque foram treinados em determinados tipos de dados, se calhar se uma pessoa do país asiático, por exemplo, for fazer um curso, imagina, de ética de uma universidade americana, uma universidade europeia, se calhar há certos aspectos que ele acha que não são assim, que não estão adequados ao perfil cultural. As questões éticas das várias culturas são diferentes. Então, todos estes aspectos. E o acesso, não é? Obviamente que as pessoas com mais... A pessoa que tem internet rápida em casa, em toda a família, cada uma tem o seu computador, etc, etc. É muito diferente de uma família com menos meios em que, se calhar, o jovem não tem computador próprio, etc. Portanto, como é um acesso a ferramentas tecnológicas avançadas, obviamente, no ChatGPT, por exemplo, o facto de pagar os 20 euros por mês ou não pagar faz toda a diferença na qualidade, quem diz ChatGPT diz os outros. Portanto, há toda a questão do acesso, né, que eu acho que é bastante crítico.
Uma questão de equidade, não é? Pois, como... Enfim,
já
isto...
era, não é nada
já... Pois era, isto que já não é novidade nenhuma, só porque estamos a falar de inteligência artificial. Mas também estamos aqui, há pouco estava-me a dizer esta questão ética que podia representar para alguém que está no outro lado do planeta, porque muitos destes conteúdos estão muito ajustados ao mundo ocidental, não é?
Certo. Certo,
mais do que para o mundo oriental.
Se bem que a China já está.
Tem um volume brutal, mas isto para nós é de certa forma opaco. Como nós falamos chinês e eles também têm large language models e têm coisas equivalentes a ChatGPT, essas coisas todas em chinês. Aliás, há 2 anos, o maior modelo de todos, maior que o do GPT-4, era um modelo chinês.
Mas é fechado.
É quase todo em chinês. E, portanto, para nós, quanto mais não seja a barreira da língua, é uma coisa complicada.
Sim. Pois, que o contrário não é verdadeiro, não é?
Pois, porque eles sabem inglês, não é?
O contrário não é verdadeiro.
Se bem que na China é um problema de acesso, não é? Porque o acesso à internet mundial, de dentro da China para fora, é extremamente limitado e fechado. As pessoas normais que não tenham suficiente literacia tecnológica para usar coisas como VPNs para aldrabar o sistema, digamos assim, não têm acesso às coisas à internet internacional de forma aberta.
Oh, professor, e acha que nestas plataformas, ou nestas, como é que vamos chamar?
Bots.
Existe uma certa manipulação de informação? Isso é uma coisa que pode existir?
Manipulação em que sentido?
De tentar,
por exemplo, porque este tipo de bots funciona com
ideias e com que são dadas, não é?
Pois, a forma como essa informação lá chega, pode haver aqui alguma manipulação ou algum enviesamento, não é?
É impossível não haver enviesamentos sempre, não é? Porque, pronto, a maneira como estes chatbots funcionam, eu tenho lá por dentro um modelo de linguagem que se só não chega para fazer um chatbot, porque a única coisa que ele faz, que sabe, é completar texto, e depois eles são envoltos numa camada, estava aqui a explicar os aspectos técnicos, não é?
Sim, mas de forma
camada
que qualquer um entenda.
As perguntas, pronto, nós podemos ver o Large Language Model como um sistema que leu praticamente todos os textos que existem disponíveis na internet e que aprendeu de certa forma a completar. Eu ponho um texto, pode ser uma pergunta, pode ser um pedaço de texto, pode ser uma coisa qualquer, e ele completa da forma que do ponto de vista lá da matemática dos modelos que lá estão dentro, fizer a ser o mais provável. Um exemplo clássico para mostrar que isto sozinho não chega é se eu pegasse no modelo de linguagem e quisesse que ele me escrevesse uma redação sobre o Camões, por exemplo. Eu dizia, por favor, escreve uma redação sobre o Camões. Provavelmente, o que vem a seguir a escrever uma redação sobre o Camões mais frequentemente na internet é que a redação não deve ter mais de 2 páginas. E a resposta dele seria essa: a redação não deve ter mais de 2 páginas, que é o que é mais natural vir a seguir. Só que não é isso que eu quero, não é? Eu não quero que ele me complete um enunciado, embora seja isso que mais provável que aconteça. Eu quero que ele perceba que não é uma pergunta. E, portanto, esta coisa de pegar naquilo que se chama o prompt, aquilo que a pessoa, a pergunta, e transformar a pergunta em algo que, quando for completado, consista numa resposta, é aquilo que é aquilo que leva de um modelo de linguagem para um chatbot. Depois há aquela técnica, há várias técnicas para fazer isto, aquela que ficou mais famosa, que foi usada no ChatGPT, é uma coisa que se chama Reinforcement Learning from Human Feedback. Não, basicamente é muito simples de explicar. O que acontece foi que eles usaram uma quantidade de grande pessoas, milhares de pessoas, para dar diferentes maneiras de fazer esse tal pedaço de texto que depois é dado ao modelo e avaliar se a resposta era boa ou não. E com isso conseguiram, criar uma camada envolvente do modelo de linguagem que, quando eu faço uma pergunta, ele diz, como agora eu pego nesta pergunta, o que é que eu vou fazer à pergunta para passar para o modelo de linguagem? E ao fazer isto, eles conseguem, neste processo, conseguem incluir coisas como não dizer coisas ofensivas, não dizer coisas racistas, não dizer coisas perigosas, etc. Não só a utilidade, mas também aquilo que se chama os guardrails, ou seja, as guardas de estrada, as barreiras de estrada, para ele não descarrilar. E, obviamente, que nisto aquilo que é ofensivo ou não depende muito, não é? Há pessoas que acham que não é ofensivo, outras pessoas que acham que é ofensivo, outras pessoas que acham que o facto de não ser ofensivo é que é ofensivo.
Pois.
E depois é acusado de excesso de politicamente nos Estados Unidos. Esta discussão agora, nas últimas 2 semanas ou 3, explodiu porque o chatbot da Google, o Gemini, tinha também a possibilidade de gerar imagens, como tem o ChatGPT, era excessiva, foi de alguma, aparentemente excessivamente enviesado para o lado de ser muito, muito representativo em termos de diversidade étnica. E então houve uma série de exemplos em que a pessoa pedia, por favor, desenha, eu quero imagens de não sei se viram isso aí nas notícias,
não.
Imagens de soldados nazis. Okay. E ele fazia três soldados nazis, em que um era negro, outro era chinês e outro era branco, que é factualmente errado, não é? Pode ser até ofensivo para as pessoas.
Claro.
Foi exatamente ao contrário, não é? Aquilo que era suposto, que era para não aparecerem sempre, classicamente, quando se pedem, é, por favor, dê-me imagens de pessoas bem-sucedidas e muito produtivas, e aparecem sempre homens de gravata a trabalhar no computador. Obviamente não faz muito sentido, não é? E há um caso, outro caso, que é imagens de pessoas que são, nos Estados Unidos, imagens de pessoas que recorrem à assistência social e aparecem sempre imagens de negros. Quando nos Estados Unidos até há mais pessoas brancas a recorrer à assistência social do que negros. Portanto, este tipo de enviesamento às vezes fazem backfire, não sei como se faz ao contrário.
Ricochete,
não é? Fazem ricochete, exatamente. Ricochete. Fazem ricochete e este caso, pronto, eles, o que eles fizeram foi desligar imediatamente o sistema, porque viram que aquilo estava no seu cuidado de fazer com que aquilo fosse representativo etnicamente. Não, é porque o sistema é tão complexo e a variedade das perguntas que se podem fazer é tal ordem que é impossível prever tudo o que pode acontecer e, portanto, vai sempre haver enviesamentos, porque a alternativa é... Há duas alternativas. A alternativa é não fazer nada e deixar que o sistema responde seja representativo da estatística do mundo, não é?
Uhum.
Mas isso, se calhar, não é a melhor ideia. Ou então, aquilo que defende, por exemplo, o Ian LeCun, que é a pessoa que está à frente desta área na Meta, que é a empresa do Facebook, que é ser tudo open source, que é tudo aberto. Toda a gente pode ter os modelos, e podem treiná-los, podem afiná-los para as suas características culturais ou específicas do tópico que lhes interesse. E, portanto, quando houver diversidade, obviamente que haverá uns modelos que são enviesados, mas para aquelas pessoas que já não são. E outros modelos que são enviesados para outras pessoas. E, portanto, cada pessoa há de ter o seu, não é?
Mas a professora acha que essa é uma boa opção?
Eu acho que essa é a melhor opção, provavelmente. Eu não estou totalmente decidido, tenho dúvidas,
pois,
mas
claro.
Acho que neste momento parece ser a melhor opção. Outro argumento muito poderoso, com o qual eu concordo, que é, se calhar a Europa, neste momento, a Europa toda, não é? Estou na Europa, estou a falar do lado da Europa, podia dizer isto para outros continentes.
Uhum.
A Europa toda não quer que todo o AI que é usado na Europa seja controlado por três grandes empresas que estão do outro lado dos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos.
Pois, isso eu também acho que não é uma boa ideia.
Se calhar não é boa ideia, não é?
Pois.
E, portanto, se calhar é boa ideia haver mais diversidade e a Europa também ter os seus modelos, e há modelos europeus, há o Mistral. Mas para isso acontecer, porque estas coisas são muito, 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 muito caras, muito, muito, muito caras mesmo, de desenvolver. Mesmo, neste momento só estão ao alcance de grandes empresas que têm, custa sempre na ordem de centenas de milhões de dólares. E portanto para a Europa é preciso consórcios, é preciso investimento comunitário nessas coisas, é preciso, e empresas uhum. Na Europa, há uma empresa na Europa que trabalha nesta área, que é a Mistral. Tem um modelo muito grande que agora está a ser usado. Em Portugal também há, porque há um grupo com pessoas do técnico, André Martins, uhum. por exemplo, e vários grupos que agora desenvolveram um modelo de linguagem que é o Tower por referência à Torre do Abel, não é?
Uhum.
Ah, okay. É um modelo multilingue. Portanto, é preciso não perder o pé
pois.
E não deixar toda a IA nas mãos de três ou quatro empresas muito, muito poderosas e que nem sequer estão sob jurisdição nem política, nem legal, nem nada da Europa. Então, de certa forma, também vendem cá, não é? Também vendem, na medida em que são empresas que existem legalmente no mercado europeu, do ponto de vista comercial, têm, mas eles é que têm a faca e o queijo na mão, eles são feitos lá, são controlados por lá.
Sim, mas felizmente também a comunidade europeia está a começar a legislar para, enfim, de certa forma, ir tendo aqui alguma mão neste processo, porque estamos realmente num ponto de viragem, tudo está a acontecer
sim.
ao mesmo tempo,
sim.
muito rapidamente, não
muito
dá
rapidamente.
Tempo para pensar, não é?
Muito rapidamente, o exemplo bom disso foi precisamente isso que está a dizer, o AI Act, a utilização do AI,
uhum.
estava a ser discutida desde há 3 anos ou 4,
uhum.
de repente apareceu o ChatGPT, e que não estava sequer no horizonte das preocupações. Eu estava naquilo, foi preciso reagir muito rápido.
Muito rapidamente.
Também é preciso ter cuidado quando reage, não deitar fora o bebé com a água do banho, não é?
Pois.
Não,
convém aproveitar.
Não tornar
também
a coisa demasiado restritiva que impeça a investigação, não é? Tem que haver alguma abertura, mas tem que haver cuidado. E pronto, é sempre. É um balanço difícil, é um equilíbrio difícil entre as duas vertentes. Mas acho que é importante a validação.
Pois, eu acho que enfim, na minha modesta opinião, acho que é fundamental. Muito rapidamente, porque de repente, desde o ano passado para agora, há aqui uma mudança de paradigma que ninguém imaginava que ia acontecer, não é? Porque a chegada do ChatGPT pôs toda a gente aqui a falar sobre a inteligência artificial, que afinal já está connosco há muitos anos.
Há muito tempo.
Professor,
resta-nos agradecer. Nós continuaríamos aqui a falar, mas infelizmente não podemos. Quem sabe numa próxima oportunidade, mas sim, agradecemos ter aceitado o nosso convite.
Nada,
e ter estado aqui connosco. Muito obrigada.
Obrigada.
Muito
obrigado. Até uma próxima. Obrigada.
Vamos ouvir David Guetta com Kitty Memories.
Uhum. E para quem nos está a ouvir, mais uma vez, saiba que este é o Ladozinho do dia 12 de março.
Estamos consigo. Todas as terças-feiras, entre as 3 e as 4 da tarde, em direto aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Esta sua rádio online, que lhe faz companhia 24 horas por dia, 365 dias
é
por ano.
É muito dia. Regressando ao nosso tema de hoje, indiscutivelmente estamos numa fase de consolidação da inteligência artificial generativa. Na verdade, têm aparecido projetos mais complexos, aplicações inteligentes e otimização de processos de negócio, e Portugal continua a ser líder nesta área.
E entre os casos de sucesso já apresentados em Portugal, podemos citar o caso do Guia Prático da Justiça, o bot do É Portugal sobre a chave móvel digital, que é pioneiro na utilização de um avatar, mais recentemente o bot do CTT, a utilização da Talkdesk dos call centers também. E sabia que, segundo dados de um estudo realizado pela Deloitte, 60% dos portugueses conhecem pelo menos uma ferramenta de inteligência artificial generativa? É que 3 em cada 5 portugueses conhecem pelo menos uma ferramenta de inteligência artificial generativa, e mais de um quarto também utilizam esta tecnologia regularmente. E ainda neste estudo refere-se que 38% dos portugueses têm um relógio inteligente, 25% têm uma pulseira fitness e 77% destes monitorizam a sua saúde nos seus dispositivos. Dentro deste grupo, a maioria dos inquiridos, ou seja, 78%, sentir-se-ia confortável em dar acesso aos dados de saúde monitorizados pelo seu médico. A monitorização dos passos continua a ser a atividade mais popular registada nestes dispositivos e 62% dos inquiridos afirmam fazê-la. A seguir aparece a monitorização do ritmo cardíaco, com 42%, depois o tipo ou da quantidade de exercício, 36%, e por fim os padrões de sono, 35%. E este estudo, que foi realizado em 17 países, revela a existência de diferenças geográficas. Por exemplo, curiosamente, no Reino Unido, apenas 52% dos inquiridos afirmam ter conhecimento de ferramentas de inteligência artificial, o que é um valor baixo em comparação com outros países. E já agora, para consolidar o que temos vindo a falar ao longo do programa, diz-me, Luísa, afinal, o que é uma inteligência artificial generativa?
Ora, a inteligência artificial generativa refere-se a formas avançadas de inteligência artificial, englobando sistemas que usam machine learning e deep learning. Simplificando, ela pode criar, aprender, reaprender e até imaginar novos conteúdos a partir de dados armazenados ou não.
Sim, na entrevista que nós gravámos com o professor, que ouvimos ainda há pouco, ele falou precisamente nisto. Não é? E a inteligência artificial generativa surgiu como o desenvolvimento do machine learning e do deep learning por volta de 2010. Essas tecnologias foram fundamentais para a sua existência tal como ela está hoje. A inteligência artificial generativa utiliza redes neurais e machine learning para interpretar dados e gerar respostas, podendo até criar novas soluções baseadas na sua programação e informações disponíveis. O seu alcance e implicações estende-se a vários níveis. Algumas pessoas até referem que o seu impacto será tão profundo nas nossas vidas como foi a Revolução Industrial.
Sim, algumas pessoas também referem, por exemplo, o desaparecimento de muitas profissões, que para além das questões éticas, e alertam para a urgência de criar diretivas e leis que regulem esta tecnologia. Aliás, este ano já foram aprovadas diversas leis e regulamentações pela União Europeia relativamente à inteligência artificial.
Sim, falámos nisso também durante a entrevista que ouvimos há bocadinho. O que realmente, isto é muito importante e fundamental, mas em resumo podemos dizer que a inteligência artificial generativa vai permitir que o ser humano dê maior ênfase às coisas que nos tornam humanos. E precisamos encarar a tecnologia como meio e não como um fim. E parar de culpar muitas vezes a inteligência artificial generativa por todos os problemas da humanidade, porque isso é terceirizar a nossa própria responsabilidade como seres humanos. Quando pararmos de culpar a tecnologia pelos nossos problemas, finalmente vamos começar a pensar sobre como vencer as barreiras e resolver os problemas. Também precisamos aprender a usar melhor o tempo extra que nos é dado, aproveitando mais a vida e o tempo com a nossa família.
Sim, isso parece-me fundamental.
Este é um bom repto que podemos deixar a quem nos está a ouvir.
Olha, sabes o que é que também é fundamental?
Não.
É a música.
É verdade. Então aí vamos ouvir. Bebê.
Me diz onde você tá que eu vou aí te ver. Bateu saudade de você. Bateu saudade de você. Com a gente é sempre assim. Eu te ligo, tu liga pra mim. Impossível esquecer. O que você sabe fazer?
Sampaio. É verdade, estivemos a ouvir o Pedro Sampaio. Mas já temos aqui em estúdio a nossa querida Joana. Olá, Joana.
Olá,
olá.
Tudo bem? Bem-vinda.
Bem-vinda.
Mais uma vez.
Muito obrigada, muito obrigada.
E então, Joana, hoje vamos falar de...
Então, hoje, como eu gosto sempre de fazer este desafio, deste paralelismo, não é, entre o vosso
com o tema,
hoje venho-vos falar de como é que se criam as memórias e a inteligência na criança.
Ok. Muito bem, já que estamos a falar
de inteligência artificial,
armazenar inteligência... dados, neste caso, é na cabeça das crianças.
Exatamente.
Não é?
Inteligência biológica, no
fundo. Aquela que é mesmo.
Aquela que é mesmo
que é verdadeira. É verdadeira.
A outra também é, e na realidade os processos são muito semelhantes. Claro que a inteligência artificial baseia-se numa base de dados criada pelo homem, não é? Esses dados foram criados pelo homem. Na criança, que depois. E isto é que é muito interessante. Os primeiros 1000 dias de vida são fundamentais para o resto da vida, por isto. Porque quando a criança nasce, claro que já há muitas funções cerebrais que estão perfeitamente a funcionar, e memórias, inclusivamente em útero, etc. Mas é a partir do momento que nasce que se dá como uma explosão cerebral de crescimento imenso. É como se aqueles neuróniozinhos, que são os fios elétricos que estão lá, estivessem ávidos de comer de informação e vão chutar... tentativa e erro por todos os lados. E a tentativa e erro que funcionar é que fica. Ou seja, os neurónios estão tão ávidos, chama-se um conectoma, ainda nem sequer se chama bem o cérebro em si, porque eles ainda não estão unidos, não é? Eles estão tão ávidos a crescer, a dizer, ok, o que é que se passa aqui fora? O mundo que o bebê conhecia in útero para o extra-útero é tão diferente que estimula e faz uma explosão sinática, ou seja, uma estimulação imensa que faz com que estes neurónios cresçam por todo o lado. E o que é que eles vão fazer? Unem-se ou não conforme, ou seja, tentativa por tentativa erro e por consistência da tentativa erro. Ou seja, há este gesto, eu choro, alguém me atende, ok, vou experimentar a próxima vez. Eu choro, alguém me atende? Ok, terceira vez eu choro, alguém me atende? Ok, então a partir de agora, sempre que eu chorar, percebo que alguém me atende. É algo deste género. E isto é verdadeiro em tudo.
O pior é quando eu choro e ninguém me atende. Por isso é que esses 1000 dias são tão importantes. Não é?
Por exemplo, o meu filho, quando mudou de para o quarto, quando saiu do berço para a cama no quarto dele, chorou a primeira, sim, foi lá. Segunda,
sim, mas
à terceira já não comecei a ir e ele habituou-se e sabia que depois...
E aí estamos a ter uma perspectiva mais positiva, não é?
Sim.
Sim. De certa forma.
Sim, porque depois há quem chore e não,
não
vai
há quem chore e nunca mais. Ninguém lá vai. Isso, nunca isso, ninguém aprende isso. Portanto, deixa marcas profundas para sim, o resto.
É deixa claro. Desde aqui. Por isso pronto. É que é importante, quer para aquilo que é positivo, uhum. quer para aquilo que é negativo. Ou seja, qualquer experiência traumática nestes 1000 dias tem um impacto no dito conectoma o resto da vida.
1000 dias estamos a falar de 3 anos e qualquer uhum. coisa, não é?
É. Ou seja, sendo que sabemos que a primeira infância, portanto até aos 6 anos, também é extremamente importante. Mas ali os primeiros 1000 dias é muito, tem este impacto porque estruturalmente é quando a coisa uhum. se forma, ou seja, é quando realmente os cabos se ligam, se unem.
Como se pudéssemos dizer que se estrutura a organização mental. Que depois pode ser...
É a organização, mas é próprio, o próprio cérebro em si, uhum. não é? Não é só como ele se organiza, mas é a própria estrutura em si dele.
Ok.
É ainda mais deep, não é? Porque depois uhum. com a puberdade, etc., aí vamos entrando com outras noções, outros conceitos, outra capacidade de abstração. Mas aqui é o construto em si, é o tecido em si que está a ser construído.
Okay.
Portanto, aquilo que ficar construído, fica. O que não ficar, depois o que é que acontece? A tentativa e erro, faz uma tentativa, não resulta, faz a segunda, não resulta, cai, existe. Aquela ligação cai. Se essa ligação continuar, vai permanecer. E isto é o dito chamado conectoma. Uhum. Então é muito interessante porque, no fundo, o que a inteligência artificial também faz é isto, estas pontes uhum. entre vários dados. Só que o que é que isto implica? Um grande desgaste energético. Por isso é que o bebê precisa dormir tanto. Especialmente o recém-nascido. Isto é um desgaste energético gigante. O cérebro, nessas primeiras fases, consome mais de 50% da energia do corpo. Portanto, é mesmo uma explosão imensa. É um metabolismo gigante que está a acontecer ali. E por isso é que é preciso dormir. Ah, e por isso é que as crianças até aos 6 anos, inclusive, têm uma importância brutal no sono.
Fazer a cesta e não sei quem...
Precisam de muitas horas de sono, são de qualidade, porque precisam de cimentar estas memórias... Não é? Que nós também o fazemos durante, em adultos, é durante o nosso sono nós cimentamos memórias ou as descartamos, não é? Aprendemos ou as descartamos, uhum. e por isso é que os bebés às vezes à noite estão a treinar, porque estão a voltar a repetir aquele padrão para criar a tal ligação, o tal conectoma ficar realmente estabelecido. E isto é assim que se desenvolve a inteligência. Uhum. Portanto, quanto mais ligações houver, mais inteligente é a pessoa. E não pelo tamanho da cabeça, senão os elefantes eram super inteligentes. e os neandertais eram mais inteligentes que nós.
É,
não é por aí. Tem a ver com o número de ligações que se faz. Isso sim é que torna
a pessoa mais inteligente. E é verdade que no recém-nascido existem muito mais possibilidades de ligações do que depois, passados estes 1000 dias, ficam.
Sim, por é, causa disto, pois. Não é? Porque, e depois, ou seja,
há uma série de ligações que não são necessárias ou que se percebe que não vão ter utilidade e, portanto, deixam de acontecer.
É, nós tínhamos a ideia de que havia uma morte, digamos assim, não havia mais crescimento.
Mas agora não é bem isso.
Sabe-se que não é assim, sabe-se que nós temos a capacidade neuroplástica o resto da vida. Por isso é que é possível, exatamente, recuperar após um AVC, por exemplo, graças a esta neuroplasticidade.
Que se fazem outras ligações, exatamente. Porque já não é
possível. Usa-se umas vias secundárias. Exatamente. Mas quanto mais capacidade a pessoa tem, quanto maior e mais rico foi o conectoma criado em criança.
Ok.
Ou seja, quanto mais raminhos e ramificações existirem, mais probabilidade a pessoa tem, mesmo em adulta, de ter menos perda de memória, de caso aconteça uma situação destas, ter mais facilmente um caminho alternativo e, portanto, uma solução. Ou seja, o que é que eu quero dizer aqui? Que os primeiros 1000 dias de vida de uma criança, de qualquer ser vivo, é extremamente importante a riqueza da experiência que se lhe dá. Idealmente positiva, claro, não é? Idealmente positiva, porque isso é que vai ficar...
Isso também vai depender um bocadinho de quem está com a criança, não é?
Claro. Portanto, todas as experiências.
É muito importante.
O país onde a criança nasce. Não é? Nós até para isso
as
temos que ter sorte.
Em que nasce,
as condições em que nasce.
A qualidade do não sei se
nutricional.
Ser... Sim,
nutricional,
exatamente. Isso também é fundamental.
É importante.
E a qualidade da relação que seja pai, seja mãe, seja o cuidador, consegue estabelecer com
claro,
o bebê.
É completamente diferente. Uma criança que nasce e não tem um cuidador ou que está abandonada, não é? A relação. Isto leva inclusivamente à morte. Houve um estudo muito interessante nos anos 60, não quero estar a enganar, que se percebeu que na neonatologia, que as crianças que recebiam carinho ao colo tinham uma taxa de sobrevivência muito superior às que não recebiam, exato, só por isto. sendo, digamos, que as mesmas condições, vamos dizer,
sim,
assim.
Sim.
Mas só não, só carinho. Que é muito, que é o toque dá razão à vida. O sentir de pertença, o sentir de ser querido, dá sentido à vida. Então as crianças que tinham esse toque, lutavam pela vida, as que não tinham, sentiam-se abandonadas e acabavam por definhar.
Estás a ver, Fátima, por isso é que eu no programa em que falámos da saudade dizia que tinha saudades de dar beijinhos aos meus filhos, que eu enchia-os sempre de beijos e estava sempre
para continuar mesmo que eles esperneiam e fujam.
E agora, oh mãe!
Tá, mas não insistes. Eles esperneiam e tu, eles, quando eles estiverem distritos, vais lá e pumba!
Quando eles estiverem a dormir.
Uma grande beijoca.
É tão bom. Mas tudo isto tem este impacto. Por isso é que é tão importante e por isso é que nós deveríamos, como sociedade, estar muito mais despertos à primeira infância, se queremos realmente construir uma sociedade, digamos, melhor e mais inteligente, não é? Deveríamos dar cada vez mais importância às primeiras infâncias e ao bebê e aos primeiros mil dias e todo este apoio, porque daqui vão advir vantagens para o resto.
Para o resto da vida.
Para o resto da vida. Para o resto da vida. É isso mesmo.
Não sabia.
Nunca tinhas pensado
nunca
desta
tinha pensado
maneira.
Desta maneira, sim. E também não sabia que era tão importante. E esta parte que a Joana estava a falar, não é? Como a relação com a inteligência artificial destas ligações.
É porque também funciona muito, muito pela mesma maneira. E não nos esqueçamos que a experiência é a experiência motora, movimento, a experiência sensorial das sensações, não é? A experiência cognitiva também, de estimulação cognitiva, e emocional. E emocional, porque isto também, uma relação, um contacto olho no olho, é tão importante, porque a criança, quando se revê refletida no olho da mãe, é que percebe que é ela, cria aqui uma conexão com a mãe. E isto é que permite dizer, ok, tu és tu e eu sou eu. E depois toda esta questão de estar em contacto, não é? No colo, e que percebe os limites do próprio corpo, isto é que permite definir, ok, tu és tu, eu, sou outro ser, sou outro. Tudo isto é muito, muito importante.
Sim, sendo que existem situações onde não há a mãe biológica, mas há uma mãe, uma cuidadora,
claro,
ou um cuidador. O
isso
fundamental realmente é o nutrir esta relação.
Exatamente, é? Exatamente. O fundamental é dar este input sensorial, amoroso, emocional, independentemente de quem seja a pessoa.
Claro,
claro. Obviamente, senão estávamos todos condenados, quase,
sim,
não é? A sociedade hoje em... Mas não, o que é importante perceber é que é preciso, e aí é a diferença da inteligência artificial. Aqui é preciso contacto humano, humano com humano. Isso não vai substituir. A inteligência artificial, para quem está preocupado com o que rouba de trabalhos, também pensa que há muitos que vão ser criados e nada vai substituir o toque humano. É. Não vai haver uma máquina, eu duvido que vá haver uma máquina.
Mas eu também acho difícil,
que vá...
pelo menos nesta altura acho muito difícil.
Não digo uma cirurgia, porque há cirurgias que já são hoje feitas com robôs, mas o toque humano do abraço de quando alguém está aflito, quando alguém está dorido.
Isso ninguém substitui.
De pegar o colo de uma criança que está. Isto ninguém. Não há robô, inteligência artificial que venha substituir. E esta delicadeza que cada ser humano tem, não é? Devido às suas experiências, isto é muito difícil de substituir por uma inteligência artificial. Mas é aqui que nós nos devíamos de fundamental. Ou seja, deixar a inteligência artificial fazer o que nós. Não podemos fazer para nos dedicarmos àquilo que...
Ou, de certa forma, deixar-nos mais tempo para nos dedicarmos a construir estas...
Era
essa
a teoria do computador, não é? Que nos vai escravizar passado um tempo, mas enfim. Mas tínhamos prazo.
O que não se pode perder é que os mais novos, as gerações mais novas, entendam que há aqui coisas que são fundamentais e irrepetíveis por uma máquina.
Sem dúvida.
Ou insubstituíveis por uma máquina.
Sem dúvida.
Porque a máquina pode, as máquinas podem nos ajudar em muitos aspectos.
Muitos, sem dúvida.
Mas há coisas aqui que têm a ver com...
E reparem, tem um benefício, por exemplo, eu ponho-me a pensar na área da saúde, é impossível um ser humano ter em si a quantidade de conteúdos que uma inteligência artificial vai ter, não é? A inteligência artificial vai buscar o conhecimento de todo o mundo, de todos os artigos, de toda a base de dados, todo... É impossível um ser humano ter esse conhecimento todo. Agora, é impossível uma inteligência artificial, no meu ponto de vista, posso estar enganada daqui a uns anos, temos que ficar a rever, mas dar o acolhimento, dar o amor, dar o afeto, dar o sentimento.
O ser humano pode dar, claro.
É, nesse aspecto, o professor António Damasio tem razão. Pronto. A emoção e o afeto e os sentimentos não podem ser repetidos
não.
Por uma máquina, tal como um humano sente. e os pode partilhar, não é?
E isto está provado que é fundamental para o desenvolvimento do próprio ser humano.
É claro.
Da própria espécie humana. Portanto,
a não ser que criemos aqui uma espécie de tipo do Matrix, não é? Que não tem nada a ver connosco.
Não. Deixa os humanos estar como estão.
Eu acho que sim. E mais? O que é que nos diz mais?
Bom, por hoje trazia este tema, mas podemos...
Não,
sim, mas posso deixar aqui o teaser.
O teaser
porque logo à noite, às 9 da noite, vou estar exatamente a falar. Falámos aqui da nutrição, da importância da nutrição. E vamos estar exatamente a falar às 9 da noite da importância do comer bem para crescer bem. O impacto da nutrição em termos...
No crescimento
infantil.
Belo tema.
Comes, tira-te
a quem és.
Sem dúvida alguma.
Obrigada, Joana.
Obrigada.
E estamos no final, não é, Elisa? O Olá Vizinhos despede-se por hoje. Esperamos que tenham gostado. Entretanto, talvez possamos ouvir ainda mais uma música.
Boa tarde, mais tarde. Obrigada.
Alô? Estás ocupada, estás a fim de ver nascer amanhã. Alô, traz a almofada, avisa alguém que só sais amanhã. Alô,
neste momento não é possível
estabelecer
a sua chamada.
Alô,
por favor, tente mais tarde.
Alô,
obrigada.
Alô, o meu quarto anda mais escuro, pergunto, queres iluminar? Eu sei que a desculpa não conta, o que conta é que eu agi mal. Mas se passares pelaquela porta, estás na toca do animal. Contrai a tua mão na minha, relaxa o abdominal. Voz alta, tu no meu móvel em voz alta. Eu sei que o briga para quem salta. Eu não fico onde eu não faço falta. O problema é quando ela se aprimora da maneira e do jeito que ela adora. Mandou mensagem da localização, mas o meu carro sabe onde ela mora. Ela foi desenhada pela mão do sol, pintada com pele cor de cenoura. E sempre que mete aquele cu no meu colo, só penso o meu Deus, Nossa Senhora. Uau, uma cama também pode voar. Sem ti eu fico apanhado. Uau, passei a noite inteira a ligar. Ligar. Alô, estás ocupada, estás a fim de ver nascer amanhã. Alô, traz a almofada, avisa alguém que só sais amanhã. Alô,
neste momento não é possível
estabelecer
a sua chamada.
Alô,
por favor, tente mais tarde.
Alô,
obrigada.
Alô,
alô, futuro presidente ligou. Liguei-te em privado, mas alô. Mecânica embaixo de ti, posso te desmontar em cima do meu capô. Queres vir experimentar o edredom? Sujar a almofada com batom. Meu número é privado, ao contrário do drama entre a Luciana e o Jalô. Alô, personal trainer diária. De noite é mais ordinária. Temos sessões bidiárias. Alô, desculpa as horas, eu sei que é tarde. Sozinho então decidi ligar. Teu preferido, modéstia à parte. Yeah. Liguei para ouvir a tua voz. Mas diz se não tiveres a sós. Eu sei que tenho escutas, tenho mel, tenho zone, tenho Vodafone. Amigos coloridos, tenho vários benefícios, nunca aprendo. Tipo esse burro do teu ex, dá-me o combo por fixe. Estava na escola em frente a um quadro da única vez que ele viu disse. Sem crer, tá a vender, eu vou ter que dizer. Se ele ligar de novo, vou lhe atender. E se disser olá, eu digo-lhe olê.
Alô, estás ocupada, estás a fim de ver nascer amanhã. Traz a almofada, avisa alguém que só sais amanhã.
E estivemos a ouvir Dilas. Dilas. Então, tivemos a ouvir Dilas.
Também não é assim. Como é que é?
É Dilas.
Ah, é?
É o Dilas.
Dilas.
Pronto. É o Dilas que outro dia disse o Dylan e os meus filhos. O Dylan, mãe!
Dê! Dê!
Porque disseram-me 3 vezes a palavra e eu não estava a perceber. Pronto, a culpa também
então
foi
é o Dilas.
É verdade, o Dilas. Chegámos ao final do nosso programa.
Agora é que é mesmo a sério.
Agora que é mesmo a sério. Esperamos que tenham gostado. Neste programa falámos sobre inteligência artificial generativa e o nosso convidado foi o professor Mário Figueiredo.
E na nossa rubrica dedicada à saúde e bem-estar estivemos com a Joana Saiki.
Até para a semana, então, e não se esqueça, estaremos aqui à sua espera no próximo dia 19, pelas 3 da tarde, na Rádio Freguesia de Belém, para vos fazer companhia.
Esta é uma rádio online que está consigo 24 horas por dia. Até lá, fique bem. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. E até para a semana.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.